Começa agora o Quadrincast.
Botas! Why so serious?
We call him Hellboy.
Call me the Punisher.
I'm Kick-Ass.
I'm Batman.
Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral.
Olá, nerds, está começando mais um Quadrincast. Aqui é Leandro Laurentino e a Abril tá de parabéns, viu?
Eu sou o Ricardo Sorvillo e nenhum formatinho foi ferido na gravação desse Quadrincast.
O nome das elefacas, eu preciso tomar fosfosol, porque minha memória já foi pro saco.
Aqui é o Léo Spy e o ser supremo do universo agora é o destino.
Aqui é o Victor e eu quero dizer que eu também fico melhor de uniforme negro.
Aqui é o Luiz Garavello e se eu tivesse a armadura mais avançada do mundo, a última coisa que eu colocaria nela seriam patins.
A gente começa o primeiro Quadrincast 2012 desejando um feliz 2012, que talvez possa ser o último ano, né, de nossas vidas aí, a todos os ouvintes. E nesse ano de 2012, a Quadrim tem muitas novidades para vocês. A gente vai ter novos autores de fanfictions, novas fanfictions estreando no site. E o Quadrincast também tá cheio de novidades. A gente tem pauta até o final do ano, tem filmes aí estreando, então vocês já podem ir imaginando o que a gente vai falar nos próximos. Esse ano tem muita coisa bacana e a gente espera que vocês continuem dando aquela força pra gente, como deram em 2011, né? E pra retribuir toda essa ajuda que vocês deram pra gente, a gente resolveu presentear os nossos ouvintes com o encadernado de Guerras Secretas. A gente vai fazer um sorteio, o Luiz vai explicar um pouco como é que vai funcionar esse sorteio aí, Luiz.
Vai ser da seguinte forma, no post aqui desse podcast sobre Guerras Secretas, vai estar uma frase, né, com um link e uma hashtag, né, e você vai precisar retweetar essa frase, né, para poder ganhar. Logicamente, além de retweetar a frase, você também precisa seguir o perfil do Quadrincast. Então, se você está ouvindo esse cast pelo feed, por favor, entre na página lá do Quadrincast, né, www.quadrincast.com.br, procure o post, a frase e retweet. No dia 22 de janeiro, que é domingo, nós iremos fazer o sorteio entre os seguidores que retweetaram essa mensagem, e aí o vencedor vai ter um prazo de 24 horas para mandar uma DM para nós, para informar o endereço, a forma de contato, enfim, como que a gente vai mandar esse encadernado pra ele.
Acho que vale a pena, hein? Pra dar um RT, muito fácil. Tá muito fácil ganhar isso, cara.
É importante mencionar pro ouvinte, né, que esse encadernado é uma raridade, porque ele tá esgotado. Ele saiu de 2007, depois a gente pode até de repente contar o que a gente passou pra conseguir esse encadernado.
Não, cara, não, eu não acho bom a gente contar pras pessoas. Foi difícil demais, cara. Foi demais.
É, não. Foi meio vergonhoso. Mas não sei. É. O ouvinte que ganhar vai ter uma raridade. Não
sei. Se alguém tiver alguma curiosidade de por toda história escabrosa que não deve ser lembrada de como a gente conseguiu esse cadernado para sortear entre vocês, a gente vai colocar lá um texto contando como a gente conseguiu no post desse podcast.
É uma história tão horrorosa que vai ficar no post aí para todo mundo ler.
Não, mas não leia, tá lá, mas não leia.
Não leiam, não leiam, estamos avisando. Vamos agora para a leitura de e-mails.
Agora no Quadrincast, leitura de e-mails.
A gente novamente agradece a todos os podcasts em que a gente foi mencionado, né? A gente começa a leitura de e-mails, como sempre, agradecendo a eles. As deusas lá da Ilha Temícera 26, obrigado pelo prêmio. Anunciaram lá que eu ganhei a promoção que elas fizeram, um box do Kill Bill. Sensacional. Elas mencionaram a gente no Ilha Temícera 26, o que fazer antes do fim do mundo. A gente também foi citado no Rapadura Cast 266, no Telecast 12, retrospectiva de 2011, no Taberna Cast 30, Desconstruindo Dragon Ball Z, Túmulo do Quiabo 3, Bárbaro, e também no AspiraCast 30, falando sobre fonoaudiólogo. Além dessas citações todas, a gente recebeu alguns e-mails e entre esses a gente selecionou aqui do Yuri. Então o Yuri fala que ele infelizmente não teve tempo de ouvir todos os episódios até o 11, porque ele tinha de ouvir sem o fone de ouvido, né? Porque faltava um nivelamento nos volumes, efeitos sonoros, principalmente todo mundo reclama disso, né, cara? Derrapado e o burrinho, que realmente ficou muito alto. Só pra dizer...
Burrinho da Discord.
Pois é. Esse de hoje, então, também tem bastante burrinho. Aguarde.
Além dos participantes, né? Um burrinho também.
Só tem burrinhos, na verdade. Só pra avisar aí pro Yuri que a gente já conseguiu um programa que ajusta os volumes de sons, o Levelator, e tá funcionando bem, a gente não tem mais esse problema. Pode ouvir sem os fones de ouvido tranquilamente, que a gente não vai estar mais agredindo os ouvidos de ninguém, não. E ele queria saber se a gente vai falar sobre sobre sagas antigas e intrigas da redação da Marvel. Olha só que coincidência, né? A gente tá falando justamente nesse podcast de uma saga antiga e que envolve também um pouquinho do como é que funcionava a redação, pelo menos da Abril aqui, da década de 80. Então tem um pouquinho aqui, parece que já em resposta ao Yuri.
Fique atento que esse Quadrincast é especial pra você.
É, e quem quiser mandar um e-mail como Yuri pra gente, nosso e-mail é quadrincast@quadrim.com.br. Além disso, se você quiser, você pode também deixar seus comentários lá na nossa página quadrincast.com.br, quadrim.com.br também, você chega lá de qualquer forma. E já teve gente deixando comentários aí no último Quadrincast, né? É, Vitor, quais são os comentários que a gente teve?
Tivemos um comentário de um ilustre conhecido dos leitores de quadrinhos, creio eu que é ele, o JP. Estou achando que é o JP Martins, histórico, tradutor e letrista da época da Abril ainda. E ele comenta o seguinte: gostei muito do Quadrincast 11, divertido e bem organizado. Muito obrigado. Já ouvi uns 90 minutos e só me surpreendi com a surpresa de vocês com o fato do Homem de Ferro ter se alinhado ao governo, enquanto o Capitão América se posicionou contrário à lei de registro. Ele tá comentando com relação à Guerra Civil, que nós chegamos a comentar. E JP, eu acho que não é bem assim. Eu acho que o Homem de Ferro, que ficou famoso aqui pros leitores, é o do filme, e o do filme é um pouco mais anarquista do que o Homem de Ferro que vinha sendo mostrado nos quadrinhos. Talvez por isso os leitores tenham estranhado um pouco. E o Capitão América também não é exatamente o tradicional opositor do governo americano, mas eu acho que depende da faceta do personagem que você analisar. Mas obrigado aí por ter comentado.
E a gente teve, adivinhem de quem, mais comentários. De forma alguma a gente tá reclamando disso. João, continue mandando aqui pra gente. Mas de quem é mesmo os comentários que estavam no site?
Ah, João Norberto, Universo Nova Frequência, tá sempre aí participando. Ele fez dois comentários que eu vou juntar num só, sobre o Quadrincast 11, né? Então ele falou que não lembra da Pro, né, que a gente tava falando do Garth Ennis, ter arrancado algum peito, mas ele falou que vai reler, mas que ele lembra que tem um personagem da Mini Crossed, psicopata, que tinha essa mania. E ele fala que alguns dos autores que ele não curte muito são o Morrison e o Meltzer, e que os demais estão sensacionais. E ele tava esperando que a gente falasse do Brubaker na parte 2, só que a gente não falou. Ele achou sacanagem e tal, não sei o que, e ele achou que a gente devia ter tirado o Frank Miller por causa dessas últimas... Como é que eu vou definir?
Atrocidades
que ele essas atrocidades que ele andou cometendo aí. Mas nós falamos, né, dessas atrocidades. Então, só que isso não apaga da importância do Frank Miller no, na história dos quadrinhos, né? Mas nós vamos falar de Brubaker aí. Tem muita obra do Brubaker aí que só dele dá um Quadrincast inteiro.
Tem muita gente boa que ficou de fora e a gente, em algum momento, faz um outro parecido pra poder incluir essa galera aí que ficou de fora desse. Não dava pra falar de todo mundo, né? A gente já fez um especial com 2 horas e 2 podcasts. Né?
Então... Pô, 4 horas falando dos caras é coisa pra caramba. É. Isso que nós não falamos do Alan Moore, porque ele não deixou, né?
É. Pra quem não sabe, o Alan Moore, ele é bruxo, e ele enviou uma série de maldições e pragas contra o Quadrincast. Aconteceu de tudo, a gente não conseguiu gravar. Mas nós vamos gravar, Alan Moore. Nós vamos gravar.
É, isso é um desafio. E a gente agradece aí a quem retweetou, linkou, todo mundo que normalmente ajuda a gente a divulgar o Quadrincast, né? Valeu mesmo pra toda essa galera. E um agradecimento especial à editora Draco, né? Que retweetou uma mensagem sobre a gente. E ao pessoal da Comic Con Rio Grande do Sul, graças ao nosso amigo Vitor aí, nosso enviado especial lá no Sul.
Estarei lá infiltrado.
Isso aí.
Vai, mais uma piada de duplo sentido aí, vai.
Vamos agora começar a falar de Guerras Secretas então? Vambora?
Vamos embora.
Vamos.
Hoje a gente vai falar sobre Guerras Secretas, que foi a primeira mega saga. A primeira saga a reunir vários heróis.
Crise.
Guerras Secretas foi lançada em 84, em maio de 84. Acho que Crise veio depois.
Crise nas Infinitas Terras foi lançada em 86 nos Estados Unidos.
Aí, tá vendo? Então, a gente tá falando certo. Guerras Secretas é a primeira mega saga.
Eu imagino até que pelo tamanho, a complexidade, Crise já tava sendo pensada há muito tempo. Mas, se a gente for contar a data de publicação, Guerras Secretas veio antes.
E vocês sabem que Guerras Secretas foi lançado porque queriam lançar bonequinhos, né? A Mattel tinha comprado os direitos aí dos personagens Marvel, queria lançar uma série de bonecos e exigiu quase que a Marvel fizesse uma série que pudesse fazer um marketing legal desses bonecos que eles estavam querendo lançar,
isso,
né?
Isso que eu nunca entendi, cara. Porque os caras vão lá, os caras compram um direito, aí eu vou lá e, tipo, intimo o cara a fazer, não, vai ter que fazer um negócio aí pra fazer o marketing.
Mas como advogado, Facas, eu sei que isso aí tava no contrato, entendeu? Eles não devem ter fechado o contrato de licenciamento sem esse acordo aí sobre a Mega Saga. Isso, olha aí, olha, o que que nós descobrimos agora? Que as Mega Sagas nasceram por causa de um advogado. Foram os advogados que criaram as Mega Sagas, cara.
Não, por isso tá tudo tão ruim, né?
O advogado, ele é tão importante no universo Marvel que nem o Demolidor foi chamado, cara.
Agora fala uma coisa, esses bonequinhos que saíram na época, será que foram os mesmos que saiu pela Gulliver aqui no Brasil?
Foram os mesmos.
Os mesmos?
É, porque aí a Gulliver tinha os direitos da Mattel, né, de fazer os
bonecos da Mattel. Eles iam com uns escudos holográficos,
isso,
assim.
Isso, é. Uma...
Todo mundo tinha escudo.
O engraçado é que entre os bonequinhos tinha o Demolidor, né? Eu lembro.
Tinha.
O Demolidor tinha, e ele não tinha na série.
Eu tinha, cara,
o Demolidor foi cortado da Guerra Secreta.
Na verdade, agora, a Mattel fez uma série de exigências ao Gene Shooter, que era o editor na época, né? Inclusive foi por isso que o Gene Shooter, de tantas exigências que os caras fizeram, o Gene Shooter, que era o editor-chefe, foi falando, não, então eu que vou escrever, porque é difícil passar isso a tudo que vocês querem pra algum escritor meu, e aí ele pegou pra ele escrever, e vocês sabem por quê, a gente vai falar depois um pouco mais, mas vocês sabem por que a armadura do Dr. Destino muda na história? O Gene Shooter teve que encontrar um jeito na história de fazer a armadura dele mudar. Isso foi uma exigência da Mattel, que dizia. Vai
ficar parecido
que...
com o bonequinho?
Não, porque na verdade eles podiam fazer um boneco lá, com a armadura do Destino normal, como era. Só que eles achavam que era medieval demais.
Não ficava bacana o suficiente.
Tinha que ser mais high-tech. Tanto é que no fim da história, né, o Destino aparece lá com aquela armadura high-tech dele, né?
Pô, cara, mas o Destino é um cara medieval, né, cara?
Pois é, mas aí é que tá. Eu achei, e aí vai um pouco de mérito pro Gene Shooter, que ele conseguiu, a partir de uma exigência puramente de marketing, assim, conseguiu criar uma história que, se não é uma excelente história, um marco nas histórias em quadrinhos, é uma história boa, né?
É uma história que se sustenta por si mesma. Esse é o grande mérito dela, né? Na original, ela se passa num mundo paralelo, numa realidade paralela. Se você lê Guerras Secretas do início ao fim, você se defende bem, não precisa de mais nada.
Na verdade, quem precisa ler é você, né, cara? Porque não tem realidade paralela nenhuma, cara.
É, é um outro planeta. Não é uma realidade paralela. Segue dentro da cronologia Marvel normal.
E o planeta, inclusive, está na cronologia que...
Você disse que era uma realidade paralela, eu falei mundo paralelo.
Não, outro realidade paralela.
Ele falou
não,
realidade paralela, vamos ver.
Replay.
Numa realidade paralela... Numa realidade paralela...
Falou, aí a merda.
Falou, tira a teima, foi lá e viu. Tá.
Existia um ser super poderoso que eles criativamente chamaram de Beyonder.
Não tiveram a mãe de traduzir, né?
Ainda bem, né, cara? Como é que você traduziria? O mais além?
Sei lá, o além de todos, não sei.
Além de todos, porra, é, realmente. Ainda bem que não traduziram, né? Mantiveram lá no original. É, essa entidade traz dois grupos pra um planeta, um grupo de heróis e um grupo de vilões, e promete a eles realizar todos os desejos dele caso um destrua o outro. A trama básica é essa, né? Ele vai, um voyeur do caralho, e junta os dois grupos e diz, ó, vocês vão sair na porrada aí, aquele que ganhar.
Na verdade é o seguinte, o cara queria organizar um UFC, velho, mas naquela época não tinha, velho. Aí ele pegou, juntou, vou juntar esses caras aqui. Aliás, eu nunca entendi isso, por que que cargas d'água o cara que é um ser onipotente ia pegar um bando de terráqueo, porque assim, só tem terráqueo, fora o Galactus, e botar os caras lá pra sair na porrada, velho.
Não tem muita lógica, mas o cara queria...
Facas de Odin, né, cara? O Laurentino acabou de explicar o esforço que foi pro Jim Shooter fazer isso funcionar.
Pois é.
Cara, mas assim, nessa parte, desculpa, não teve esforço nenhum. O resto da história, beleza, mas nessa parte aí...
Daí ele pega o grupo de heróis, coincidentemente os principais heróis Marvel, né? E os principais vilões Marvel, entre eles, esse é o mais difícil de entender, cara, o Galactus. O cara exatamente traz o Galactus também pra...
Exatamente.
E o nível de poder é tão equilibrado que outro vilão ícone também é o Lagarto. Tá no mesmo nível.
Pois é. Cara,
é isso que eu não entendi. Os vilões são basicamente o Dr. Destino, Kang, o Conquistador, que é um viajante no tempo, foda pra caraca também, Ultron,
Homem Molecular,
Galactus, Gangue da Demolição,
a Gangue de Academia,
né? A Gangue de Academia, Pit Boy, né?
Homem Absorvente, né?
Homem Absorvente. Meu é o cara com... É o cara com o codinome mais fantástico de toda a história. O Tampax Man.
Incomodada ficava sua avó.
O Doutor Octopus e o Lagarto, cara.
Cara,
por que diabos o Lagarto foi fazer
lá? Cara, é falta de vilão do Homem-Aranha, cara.
Mas o Lagarto, ele tem uma participação digna da importância dele pro universo Marvel. uma coisa que o Galactus faz logo de cara é o seguinte: porra, esse cara aí, ele pode me aliviar dessa maldição de ter que ficar consumindo planetas. E eu não vou, eu sou fodão, eu não vou ficar aqui esperando derrotar ninguém. Eu vou obrigar esse cara na marra a me retirar essa maldição. O que também não faz muita lógica, né? Porque se o cara podia fazer isso, o cara era mais poderoso do que ele. Ele não ia conseguir mesmo.
É, o Galactus falhou no planejamento aí.
É, né? A intenção foi boa, mas...
Não, o mais legal não é isso. O mais legal é assim, pô... O Galactus foi peitar o cara e o Dr. Destino foi meio na aba. Tipo, o que sobrar é meu, velho. O que sobrar eu me garanto. O cara se ia garantir com o Galactus, no mínimo, velho.
Mas o Dr. Destino, ele é o único, cara. Entre os heróis e entre os vilões, ele é o único ali que não entra no joguinho do Beyonder, cara. Em nenhum momento. Até se revolta com o fato de ver os outros entrando no jogo. Se teve um personagem que eu acho que o Jim Shooter conseguiu retratar bem nessa série, foi o Dr. Destino. Ele tá perfeito,
tanto,
mesmo.
Tanto que assim, quando eu li a primeira vez, eu achava que o Dr. Destino era um vilão do Capitão América, que assim, os dois são bem antagônicos nesse sentido. O Reed Richards tá lá, mas tipo, tá lá de corpo presente, né?
É, o Richards não serve pra quase nada.
Não, não, eu acho que o Richards até tem uma participação importante. Não, não. Destacar
ele participa, só que assim...
É, ele é o suporte, né?
Ele, porra, o Dr. Destino é vilão dele, né, cara? Os caras têm uma treta pessoal. Só que assim, o Capitão América meio que assume, sai na porrada com o cara praticamente todas as vezes, em todos os encontros.
Uma coisa que eu acho que o Jim Shooter conseguiu fazer, e já deixa claro logo nesse primeiro número, é como que ele ia manter alguns relacionamentos entre os vilões mesmo, né? Porque você tinha ali vilões com um poder tipo do Ultron, do Galactus. Como é que você ia fazer esses seres conviverem, né? E aí, logo de cara, o Ultron já é... O Galactus absorve o poder dele, deixa ele lá como uma carcaça de robô caído. O Galactus, depois desse ataque aí de piti dele, o Beyonder mostra quem manda e já derrota ele. Ele cai no planeta em algum outro lugar. Quer dizer, com isso ele já vai deixando esse grupo aí mais fácil de se trabalhar, né? Porque senão seria impossível.
Na verdade, eles se estranham o tempo inteiro, né? Todos os vilões, uma hora ou outra, eles ficam ali se estranhando o tempo todo.
Não só os vilões, né, cara?
É, os heróis também, mas os vilões condizentes...
Cara, é praticamente o problema do ratinho, cara. Porque é uma treta atrás de outra, velho. Não, é uns caras se pegando de porrada, um enfiando o dedo na cara do outro, velho.
A primeira treta que tem entre os heróis é justamente porque o Beyonder, pra trollar a galera... Colocou o Magneto ali no meio, né?
E botou todo mundo junto, né? Ele cria duas cidadelas, a cidadela dos heróis e dos vilões. É bem maniqueísta o negócio, né?
Isso era a exigência da Mattel pro Jim Shooter. Disse que tinha que ter a basezinha das cidadelas dos heróis. É
pra vender brinquedo.
Cara, então eu me senti lesado, porque eu nunca consegui comprar a cidadela dos heróis. Eu queria comprar essa porra.
Mas não tem nada a
ver. Não venderam, pô.
O brinquedo acabou que não teve nada a ver com o que tava na série.
Fico imaginando o Galactus na cidadela dos vilões. Vamos tomar um chá, Galactus? Vamos. Tipo, o Galactus sentado lá de fora. Tipo, porra, é tipo o Big Brother, né, cara? Se pudesse escolher
entre o bem e o mal. É, o Beyonder é o boninho das Guerras Secretas, né? Ele botou o Magneto lá pra criar intriga e tal. Né?
Será que o Guerra Secreta é o primeiro reality show da história, velho? A gente não se ligou nisso aí?
Aí o Destino volta com esse papinho aí pros vilões, né, falando, pô, não, olha só, a gente não pode virar cobaia desse cara, não. Aí os caras que receberam uma promessa pra fazer uma coisa que eles vivem tentando fazer, que é derrotar os heróis, falaram, porra nenhuma, a gente vai ganhar esse torneio aqui e você que se foda. Daí o Destino manda todo mundo pra casa do cacete e resolve falar com o Reed Richards, que seria o único cara que poderia entender ele, né. E aí, no meio, o Kang vai e manda um tiro, explode a nave do Destino.
Assim, uma coisa que é bem... As porradarias são bem... É bem non-stop mesmo. E assim, os caras batem forte, batem pesado e batem sem parar, cara. O primeiro capítulo é uma porradaria sem tamanho, cara.
É só um tempo inteiro.
Tem a treta do Magneto com os heróis, aí os X-Men meio que ficam naquela, divididos, tentando...
Aliás, uma coisa que é legal, que a gente citou, mas não falou a fundo ainda. O Magneto no mesmo cidadela dos heróis, cara. E aí?
Cara, isso não foi mais ou menos da mesma época que o Magneto virou líder dos X-Men, não foi um pouco depois?
Daí é que tá, não.
Mas o Magneto teve a fazinha heróica dele dos anos 80.
Guerra Secreta foi antes desse período.
Foi bem antes.
Tem aquela votação de quem vai ser o líder dos heróis, né? O pessoal indica o Richard primeiro, aí o Richard passa a bola pro Hulk, né? Que tava com a inteligência do Banner.
Isso é importante. O Hulk nessa época, aliás, foi por causa disso que ele tava com a inteligência do Banner, não é?
Não.
Ele conseguiu, era uma das fases do Hulk que ele tava conseguindo dominar a inteligência. É. Mas veja, tem um monte de herói ali. Tem o líder dos X-Men, o líder dos Vingadores, o líder do Quarteto Fantástico. Aí o cara vai lá e me escolhe o Hulk, velho.
Pois é. Isso é o homem mais inteligente do mundo, né, cara?
Cara, é um jumento esse vídeo,
velho. Não, cara, ele podia até estar inteligente, mas é tipo, o Hulk é o herói mais individualista da história, cara.
Cara, pior que ele é só o Homem-Aranha,
cara.
É o
herói que mais trabalha sozinho. Nem o Wolverine é tão individualista quanto ele, cara. Impressionante.
Eu vou pra onde eu quiser.
Aí o Hulk vai e indica...
O Capitão América direto.
Alguém indicou o Xavier, não indicaram o Xavier?
Não, indicaram o Capitão América meio que passou a bola, ninguém queria assumir a responsabilidade.
Era tipo apresentar o quadro em cash, né? Ficou um passando a bola pro outro, aí sobrou pro mais bicha que depois... Depois dessa decisão tem a primeira porradaria, né? Obviamente os heróis iriam ganhar a primeira porradaria e encontram lá uma cidadela pra eles. O Magneto encontra uma cidadela pra ele também e os vilões já tinham encontrado a deles, né? Eles tomam porrada e voltam e dão de cara com o Destino lá, que não tinha gostado nada de ter tomado um tiro nas forças do Kang, e reativou o Ultron, que virou guarda-costas dele. E aí ele começa numa de ficar puxando o saco, que ele não é bobo nem nada, do Homem Molecular, que eu só conheci em Guerras Secretas mesmo. Eu não tinha lido nenhuma história dele antes de ler.
Alguém leu, ali, pra mim, ele sempre, tipo, apareceu ali.
Cara, eu também. Eu acho que nem depois eu vi alguma coisa sobre ele. Ele é um nível de poder foda, assim. Eu acho que sempre que ele aparece, ele tá preso, porque os caras não tem como lidar com o nível de poder dele.
Aliás, é um tipo de cara que deveria estar morto, né, velho? Porque...
Não, é, ele tem poder enorme e o Destino começa a puxar o maior saco dele, né? Tá tudo bem com você, tá precisando de alguma coisa e tal. Bem filho da puta mesmo, né? E aí acontece no final dessa história, né, que já é o final do segundo número, o Magneto invade, essa é a parte que não dá pra entender, cara, da história. Ele invade a base dos heróis por nada, pra nada, assim, ele chega lá, invadiu, uma porrada de herói vai pra cima dele, ele foge e leva a Vespa junto com ele. Ele foi lá só pra pegar a Vespa, foi lá só pra...
Macho alfa.
Ele tava precisando de companhia, era isso?
E, cara, e ele escolheu mal, porque a Vespa era horrorosa, né, certo?
Cara, ele tem necessidades, cara. Leão também come carniça.
Ele tem necessidades e ele pegou a Vespa, velho. A mais difícil, porque a mulher não pode tocar ninguém. Ele escolheu a Vespa.
Não, essa não é essa. Essa é a vampira. Essa
porra, é a vampira, caralho.
Cara, repito, Vitor Azambuja é o cara mais preparado pra falar de quadrinhos da história, velho.
Mas a Vespa também não tava muito melhor do que a vampira nessa época, não.
A vampira era revoltadinha.
Mas alguém pega a vampira, não pega?
Não,
ninguém pega a vampira. Não em Guerra Secreta. Mas aí...
Eu acho que é a única história que ninguém pega ela, né?
Então vamos lá, e no final dessa história, além do Magneto levar a Vespa com ele, que a gente já comentou já que foi de um mau gosto tremendo. Aliás, se não levasse a Vespa, quem que ele podia levar, cara, ali?
Vamos lá, vamos lá.
Cara, tinha... A tempestade tava um bagulho.
É. Tempestade tava de Moicano, parecia o Neymar.
É verdade, cara.
Tinha Encantor.
Não, Encantor tava do lado dos vilões.
Ele teve pro outro lado, pô. Ele foi pro lado dos heróis.
Tinha a Tempestade, tinha a Capitã Marvel, a Mulher Hulk e a Vampira. Eu acho que de todas, a melhor opção era a Mulher Hulk.
Eu também acho, cara. Eu pegaria a Mulher Hulk. Ele foi...
Mas a Mulher Hulk podia bater nele. A Vespa é mais fácil de dar.
Eu acho que foi isso, acho que também teve isso.
É que você é macho beta.
Acontece uma coisa no final dessa história que ficou super mal explicado e foi até o final da história assim acontecendo direto, né? Que é o Coisa se alternando entre Ben Green e Coisa, né? Ele ficava toda hora revertendo a forma humana e se tornando Coisa de novo.
Não, mal explicado não. Ele explica que por algum motivo ele consegue fazer isso nesse planeta. Ele explica.
Por algum motivo, ele explica. Por algum
muito
motivo.
Bem explicado, viu?
Na verdade, quando o Beyonder traz os caras, eles teoricamente estariam no auge de sua força, com o domínio completo de seus poderes. Isso meio que explica por que o Ben Green consegue controlar a transformação.
Isso, aí na hora que ele mais precisa, ele vira o Ben Green.
Mas ele só consegue se controlar no final da história. Até esse ponto assim, ele não tem controle. Porque tem hora que ele tá lutando lá e ele fica Ben Green de novo e ele se fode grandão.
O terceiro número começa lá com a tempestade, uma, aliás, não a personagem tempestade, uma tempestade, o Thor lá no meio da tempestade, tá aquela cena bem pro desenhista poder fazer a graça dele.
Parte mais bacana do começo, que na verdade é o Magneto sensualizando pra cima da vista, né?
Não, cara, porra.
Cara, o Magneto não explica isso ali e tal, tomando drink.
Cara, parecia... Garanhão, cara.
Parecia o Fábio Júnior querendo entrevistar alguém, né?
Entendeu? Aí a Vespa tava presa num pedaço de entulho. Aí ele solta ela, tipo, vem cá, minha nega, senta aqui do meu lado.
E aí vem a cena que eu acho que é a principal dessa edição, né? Depois de um...
É o... O Homem de Ferro de Patins.
não, é depois disso.
Isso é a segunda coisa melhor dessa edição.
É, exatamente. A primeira é o Homem-Aranha...
Homem de Ferro de Patins, tá aqui na minha frente.
Homem de Ferro de Patins. Cara, Homem de Ferro, porra, é a arma, uma arma que todo soldado poderia usar, poderia mudar o destino de guerras. Por que caralhos o Homem de Ferro teria patins, velho?
Não, mas nessa época ele usava direto, cara. Nessa época,
ele voa, velho.
Nessa época ele usava direto.
Economizava bateria, pô. Eu não tinha o retorário.
Eu nunca entendi isso.
Ah, por que não? Tudo bem, mas a culpa não é do Jim Shooter. Ele usava isso direto.
Daí, mas o Jim Shooter vai lá e fala, não, o Homem de Ferro tem que ter patins.
É, pode.
Eu me sinto lesado porque o Homem de Ferro não tinha patins.
Daí o Homem-Aranha vai e dá uma de... fofoqueiro, né, cara? Ele vai lá fofocar, ver o que que o
Zack
estava conversando. Não, ele foi lá escutar o papo, cara. Olha só que filho da puta. Os caras estavam lá conversando e ele foi lá espionar. E aí eu vou dizer que os X-Men estavam no mimimi do caralho. Até aquele momento da história, ninguém tava tratando mal eles, ninguém tava tratando eles diferente, mas sabe aquele
tempo de cara... tratar mal, inclusive? Porque foi só porrada, velho.
Mas sabe aquele negócio do cara já se sentir inferior? Não tá acontecendo nada. Ninguém tratou ele com rejeição, com porra nenhuma, mas já tá.
Quem rejeitou ele? O cara se sente rejeitado.
Daí os caras ficaram lá naquela reclamação lá, ah não, porque a gente nunca vai ser aceito entre eles, a gente tem que se unir, e aí chega uma conclusão mais ridícula de todas de vamos nos unir ao nosso maior inimigo até hoje, que é o Magneto, e pronto.
Ah, cara, mas o Xavier e o Magneto tem um rolo que faz tempo, né, velho?
Então,
vamos combinar que aí que tipo é um tal de tapas e beijos aí que...
É, alguma coisa forte ali, né, cara?
Depois o Paca vai contar bem que os X-Men revelaram nessa série uns estúpidos, uns inúteis que apanham de qualquer um. Coisa mais inteligente que eles poderiam fazer é se aliar ao Magneto, né? Pelo menos é um cara forte. Não,
você acha que foi pra tentar se proteger que eles foram
ser... Claro, né, cara, velho? Não, peraí. Cara, não foi de qualquer um, velho.
Não foi.
Não foi, porque Homem-Aranha não é qualquer um, velho. Homem-Aranha, ele tem poderes que ele, assim, ele pode ser um infeliz na vida dele. Mas combatente, ele é decente, pelo menos.
Eu vou deixar o Facas descrever a cena, cara. Que ele
acabou... Vamos lá. Homem-Aranha estava lá naquela sua posição clássica, né? Clássica, lá de cabeça pra baixo, vendo lá o mimimi. Inclusive, o Xavier tava andando, né?
Nessa época o Xavier tava...
Não, assim, segue aquele negócio do Beyonder, né? Todo mundo tava lá no auge de sua forma.
Não, mas nas histórias dos X-Men, o Xavier já andava nessa
época. Cara, ele aparece de cadeira de roda na primeira edição, cara.
Sim, mas foi um erro, e depois eles explicam isso. Ele, porra, eu não entendi por que tava cadeira de rodas. Aí o cara, o Beyonder não deve ter estudado bem.
Beyonder
se preparou pra esse negócio igual o Vitor se preparou.
É isso, e cara, o Jim Shooter é um gênio, né, cara?
Eu digo essa comparação, eu vou ficar no mudo.
Então, tá lá naquele mimimi, aquele papo e tal, cara, do nada o Xavier fala, puta, senti o Homem-Aranha. Eu falei, mesmo, já tô ouvindo tudo e vou quebrar vocês. Num tapa só, ele derruba o Ciclope e o Xavier. Detalhe, bateu um deficiente físico.
Não é carido.
Cara, mas por exemplo, eu conheço um cara que ele sempre usou, sei lá, uma bengala. Aí o cara, eu vi um cara um dia sem a bengala. A primeira coisa que eu faço é dar um tapa na cara dele. Porra, melhorou, né?
O Homem-Aranha faz, exatamente isso.
Dá um tapa na cara e os caras vão tipo meio que é nocaute. Depois ele já pula sobre o Colosso, já joga a teia na cara do Colosso, já dá uma finta no Wolverine.
Tapa, ele dá um beat slap no Wolverine.
Ele prende a vampira.
Dá um baile no Noturno também, né?
Ele prende a vampira que a vampira fica parecendo um ioiô, presa pelas calças. Aí finalmente o Ciclope e a Tempestade, que são os caras que são os atiradores, né? Erram os tiros. Aí dá tempo do Homem-Aranha pegar e meter o pé. Encontrou o Richard no corredor. Ô, amigão, preciso te falar um negócio. Aí, fala aí. Ah, nada não. Esquece aí.
verdade.
A cena foi só pra ter uma treta e o Homem-Aranha humilhar os X-Men, velho.
Não, é só isso, né, cara? Só pra isso mesmo. Homem-Aranha, dedo de seta, X9, dedo duro.
Essa aí, por quê? Por que o Homem-Aranha esqueceu, pô?
Porque o Xavier apagou a mente dele. O que leva à última reflexão dessa passagem tão bela. Se o Xavier sentiu ele com pensamento, por que ele não apagou já a mente do cara antes?
Eu tô não falando
cara, lógica, não, não, mas ele fala que ele tava desacordado, aí ele se recupera.
É lógico, ele tomou um beat slap na cara, né?
Então, a primeira coisa que o Aranha fez foi tirar ele do jogo.
O Xavier é o telepata mais inútil do mundo, cara, porque o Homem-Aranha ficou um tempão ouvindo ali. De repente, o Xavier se ligou que ele tava ali. Se eu vou conspirar e eu sou um telepata, a primeira coisa que eu vou fazer é ficar prestando atenção se tem alguém por perto, né?
Claro. Não, eles falaram tudo que iam fazer, aí depois...
Aí você... o Xavier, putz, olha, tem alguém ouvindo.
Não, o mais legal não é isso. O mais legal é, tipo, ter um quadro. Quando o Aranha, tipo, esquece tudo e mega e mete o pé, aparece o Ciclope. Ô, Reed Richards, o que será que tá acontecendo? Mó cara que pau, velho.
Na maior cara de pau do
cara. Fingido. Fingido, os caras.
É um mascarado esse
foto. É um mascarado.
E aí, logo depois, aí mostrou todo o poder de chavecagem do Magneto, né? Porque ele conversou por 10 minutos com a Vespa e, antes de acabar a revista, ele já tava pegando, cara.
Pegou.
É, nessa época, ela era casada com o Hank Pym nessa época ainda, não?
Acho que ela tinha separado já.
Tinha separado, que ele já tinha dado umas porradas nela.
É, lógico. Aí a mulher tava carente lá. Aí chega lá o Magneto grisalho, tal qual o Richard Gere, chavecando com uma prioma, já era, velho, levou.
Depois do Magneto fazer um pente pra ela.
Foi depois.
Ah, foi depois. Ele...
É lógico, tu acha que vai fazer antes pra...
Primeiro ele desarrumou o cabelo dela, entendeu? E depois fez o pente pra arrumar o cabelo dela.
Descabelou o palhaço, né, velho?
Cronologia, gente. Se atentem à cronologia.
Então, peraí, vamos entender aqui. A Vespa deu pro Magneto pra ganhar um pente, é isso?
Cara, eles estão numa mega cidadela super moderna e a Vespa não tem como pentear aquele cabelinho dela.
Que detalhe, ela tá com o cabelo... Ela parece a Sandra Nenberg, velho, com aquele cabelo.
Acho que ela tem tanto cabelo quanto eu nessa série aí.
Cara, e ela quer pintar o cabelo. Tem uma que é metal por todo lado, ele não usa nada de metal pra fazer o pente, ele pega partículas atômicas, metálicas que tem no ar, faz um esforço pra caralho e se caga nas pra fazer pente, cara.
Vai pressionar a vadia, né, velho?
Caraca, olha os tempos.
Tá ficando muito sexista esse negócio aí.
Não, sexista fica agora, porque aí que tá, o Dr. Destino percebeu o quê? Que ele percebeu? Que porra, tá faltando mulher nessa porra. Mulher
nessa porra. Daí ele tira duas mulheres do nada, né?
Até
do nada.
Eu ia perguntar isso, cara, porque...
Nesse momento...
Mas, cara, de onde que ele tira aquelas duas?
Cara, nesse momento, depois explica, mas nesse momento...
Não,
cara, não fala.
Não, mas o engraçado é que até aquele momento, você não tem a mínima ideia de que tinha outras pessoas por ali. Até onde se entendia até aquele momento, o planeta era deserto, só tinha eles ali. Né?
Cara, mas isso foi uma jogada genial do Guerra Secreta, que como Guerras Secretas era o planeta lá era um retalho de vários outros planetas, era um acolchoado de retalhos, cara, o tempo todo aparecia personagem novo que tava junto lá, que quando o Beyonder pegou um pedaço do planeta...
Não, isso tudo bem, mas isso só explica depois.
Vou te mostrar a cena, assim, é na sequência, o Magneto pega a Vespa, aparece a Cidadela dos Vilões chovendo, aparece o Dr. Destino andando num corredor, e do nada dois tubos de ensaio gigante e duas mulheres, uma delas inclusive enorme.
Não, mas aí é que tá, ele viu que tinha essa, a peitudona lá, que era a Vulcana, essa daí ele manteve, a outra ele deu um upgrade foda, né?
Meteu
silicone, pagou uma reconstrução geral ali pra mulher.
É, não é bobo, né? Ele tava de patrão, né?
Aí ele vai lá, mete uma reconstrução geral e fala assim, minha filha, veste aqui essa roupa espinhuda aqui. Sadomaso esse Dr. Destino, né, velho?
É verdade.
Ah, o cara usa uma armadura, né, cara? O que que tu quer?
Aí o cara cria duas personagens que foram... Uma permanece bastante atuante na Marvel, né? Pelo menos até um tempo atrás, que era a Titânia.
Ela aparece até em Filho de
Sana. É, exatamente. Ela aparece.
Mulher do homem absorvente.
do homem. Novamente ele aí, né, cara? E aí o homem absorvente dá uma zoada nela, cara. Acho que ela já começa a se apaixonar ali. Porque ela chega numa de, ah, vou te enfiar a porrada, vou fazer, os homens sempre me maltrataram, e o cacete e tal. Ele, não tô nem aí e tal, vem cá... Não quero brigar com você, não. Vem cá, se quiser me dar um beijinho. Aí ela sai puta da vida, quebrando tudo.
Cara, é totalmente sexista, porque ele fala assim, eu não tenho nada pra provar pra uma mulher, não, velho.
É, isso que ele fala.
É, não, é. O absorvente fala essa coisa de não... Ah, não quero brigar, mas quem chegar...
Ó, gatinha, se você quiser outra coisa, eu topo tudo. É o Demolidor lá, o cara da, do pé de cara.
Destruidor.
Destruidor. Bota o carro, bota o carro aí. É o cara da academia, chega lá, o cara da gangue da academia que chega lá. A gente chega à conclusão de que a mais sexy edição da Guerra Secretas foi essa, porque logo depois vem o Thor querendo dar uns papinhos no Encantor, né? Vamos sair daqui, vamos para um lugar mais confortável e tal. Ela chama ele e ele vai nessa e acaba ferrando os heróis nessa, né, cara?
É, porque aí logo depois já entra round 2, né, da briga, né?
Isso, aí chega os vilões, enfim.
Os vilões vão para cima de novo e pega todo mundo despreparado porque o Hulk, cabeçudo,
esqueceu de acordar
o Capitão América. Não, e sabe o que é legal nessa história? Sabe o que é legal nisso aí? Os outros heróis, todos experientes, tá, os caras estão sossegados lá. Pô, precisa esperar. Nenhum tem iniciativa, não, Dudu. Fica todo mundo esperando o Capitão América. Falou, ó, fica de olho aí, vamos fazer ronda. Vamos ficar de vigília aí, porque pode ser que os caras venham pra cima. Não, pô. Aí fica todo mundo esperando o Capitão América.
É que o Thor é foda, tava fazendo ronda e ele resolveu fazer uma ronda com o Encantor e pronto.
Pô. Esses heróis são uns babaca também, hein, meu? Se fosse o Capitão América, eu demitia todo mundo e falava pro Beyonder trazer outra leva.
Aí eles tomam uma porrada federal e que agora vem a cena mais massa velho da série, cara. Homem Mulher.
É verdade.
Simplesmente joga. Tava todo mundo jogando, a gangue da demolição, né? A galera da maromba lá jogando, porrada de destroços e pedra e rocha, o que mais viesse na frente. Daí, o Homem Molecular, pra aparecer pra mulherzinha que ele queria pegar, ele pega e joga uma montanha em cima dos heróis. É uma só isso, ele só pega uma montanha e joga em cima dos caras.
E não matou, o pior foi isso, é incompetente.
Não, mas vamos falar a verdade, eu acho que é uma das cenas mais impactantes da história toda essa, né?
Quando eu comecei a ler na Teia do Aranha, eu comecei por essa edição, e isso aí, foi essa cena aí que me pegou.
A capa é muito marcante, né? É o Hulk segurando uma montanha inteira no braço, quer dizer, a montanha inteira não, né? Mas segurando aquele pedaço onde tá todo mundo lá, evitando que todo mundo fosse morto, soterrado lá, e ele segurando sozinho, né?
É ele, o Coisa e o Homem de Ferro.
É, mais ou menos, né?
O Reed Richards.
É, mas o Hulk tava fazendo ali...
O cara que tava segurando a onda.
Os outros estavam ali numa meio de pra não dizer que eu tô aqui de bobeira, eu tô aqui esticando a mão.
Eles nem aparecem nos quadrinhos, viu?
É, pois é.
Eles nem aparecem.
Porra, mas o mais legal é que, enquanto isso, na sala de justiça, tá lá o quê? Né, o martelão, o Thor martelando o martelão ali, né?
É, do Encantor, exatamente. É. Aí, de repente, quando ele tem aquele abalo da montanha sendo jogado em cima de alguém, né? Aí o Thor se liga, pô, eu acho que eu tinha alguma coisa pra fazer. E aí volta com o Encantor e dá de cara com a galera toda ali, a gangue da...
A galera da maromba, né, velho?
Mas é bom lembrar que um pouco antes disso, os X-Men já tinham fugido pra se encontrar com o Magneto, se aliar ao Magneto. Então, por isso que eles não estão na montanha lá.
Mas o Magneto é em cima de uma macarronada gigante, né, cara?
Os vilões se deram bem nesse ataque porque os X-Men tinham ido se aliar com o Magneto. O Thor tinha ido dar uns pegas no Encantor, o Capitão América tava dormindo, quer dizer, porra, foi também um golpe de sorte do caralho.
Foi um problema de planejamento estratégico aí, né? Os heróis foram capturados, levados pra outro mundo, o Beyonder deu a deixa, ó. Agora vocês vão se pegar até se matar, seus filhos da puta. E os heróis estavam relaxando ali, numa boa, normal, tirando férias.
Tinha mais uma coisa também, né? Nessa hora o Coisa já tinha virado Ben Green, né? Já era humano.
Vocês falaram da parte do pente, velho. Eles não falaram da sequência da parte do pente do Magneto, cara. Que hora que a Vespa dá uma chacoalhadinha na bochecha do Magneto e mete o pé, velho. Agora tô meio aliviada também, vou meter o pé. Falou aí. Usou o Magneto, velho.
Cara, baixo alfa se deu mal, cara.
Mas ele pegou alguém, né, cara?
Cara, mas eu acho que todo mundo pegou alguém nessa série.
Peraí, eu tô com a revista aqui na mão, aí eu vou lembrando coisas que eu não lembrava de cabeça, tô vendo aqui. Os X-Men tão junto na cena, e eles tomam uma surra da Vespa, velho.
Eu tô te falando, cara, o grupo mais inútil e estúpido da história da Marvel, os X-Men dessa fase.
Cara, eles tomam uma surra da... Cara, o Wolverine toma uma surra da Vespa, velho.
Aliás, o Wolverine é outro inútil nessa história, meu Deus.
Os X-Men, assim, em duas edições, eles tomam porrada do Homem-Aranha e da Vespa. Eles têm problema com inseto?
Enquanto isso, os heróis estão lá, assim, exatamente nas costas do Hulk, né? O Hulk levantando a montanha nas costas.
É lógico, né? Ele esqueceu de acordar o Capitão América, ele tem que...
tem mais que se fuder mesmo. Se vira, né? E aí tem um lance genial, cara. O Richards percebe que o Hulk começa a fraquejar lá e ele começa a zoar o Hulk. Porra, fica nesse chororô, mimimi do caralho. Só podia esperar isso de você mesmo. Puta merda. Aí o Hulk, porra, quando eu sair daqui tu vai ver só. E aí acaba, você sei, a montanha até levanta um pouco mais, né? Quando o Hulk começa a ficar puto.
Hulk esmaga, homenzinho!
Ó, isso é genial mesmo. Nós não somos sendo irônico, não, viu? Senão os caras vão achar que a gente tá de zoeira. Mas não é, não. Sério? A parte é legal pra cacete.
Mas é todas essas partes que a gente tá dizendo que são geniais, legais, eu realmente, eu pelo menos, acho realmente muito legais, cara. Muito boa aí mesmo.
Em seguida, o Richards, ele prova que o lançador do Homem-Aranha é a melhor arma do mundo porque ele pede pro Peter Parker os lançadores de teia dele, porque aí ele faz uma super arma lá pro, com os lançadores de teia do Peter Parker. Cara,
ficou forçado pra caramba.
O Homem de Ferro detonar uma montanha.
E a flecha do Gavião Arqueiro.
E a flecha do Gavião Arqueiro.
Pareceu uma gaiva.
Rede Globo apresenta Profissão Perigo.
Dizendo, cara, o Homem-Aranha é o personagem mais fora da Marvel, cara.
Depois o Thor volta, oh, galera, vocês estavam por aí, porra.
Não, né? Peraí, o Thor tomou um cacete também, né,
velho? É, ele entrou uma porrada lá, a galera da Maromba entrou uma porrada nele. Tirou elmo, tirou capa, tirou a porra toda.
Mas sabe que tem uma parte aí que eu não entendi, né? Os vilões acham que desintegraram ele, né? E aí ele se esconde ali, mas, porra, como é que o Thor se escondeu tão rápido assim?
Ficou mal feito, né, cara?
Suspensão da descrença.
Tem uns malucos da Gangue da Demolição, o Ultron. Todos os vilões, filha da puta, querem te bater. Maluco, tu acha a velocidade dele, tu nem sabe, velho.
E eles ficam naquela de pra onde que a gente vai, tá todo mundo fudido. E de repente a Capitã Marvel encontra um vilarejo, um povo lá, alienígena. E vai todo mundo pra lá, né? E chegam, são super bem recebidos. Toda aquela galera super estranha chegando e são super bem recebidos por aquele povo.
Ah, mentira, no começo eles estão com medo.
Porra, eles, no começo eles estão com medo, eles ficam com medo por meio quadrinho, cara.
Não, deu uns 3 quadrinhos.
Ah, é, pois é.
Porra, vamos combinar que nessa época a média de quadrinhos era de 6 quadrinhos por página, né, cara? É, então 3 quadrinhos é coisa pra caralho.
Aí aparece a curandeira lá do povoado, né, e começa a curar geral, já vai direto no Tocha Humana lá, já começa a colocar a mão ali.
Não, e detalhe, né, essa vila que eles estão tá no pé do Galactus, né?
Essa série, ela é tão frenética que, assim, a cada segundo que passa, acontece 10 coisas ao mesmo tempo. Chega no negócio, o Ben Green vira coisa de novo, o Galactus tá lá, então, assim, e cara, é frenético, tipo, tu fica olhando, que porra é essa, velho?
Agora eu quero saber de onde que o Tocha Humana achou aquela alienígena bonita, cara, porque fica todo mundo, nossa, como ela é linda, meu Deus, como
ela é meio estranha, gata, né? Eu era o que tinha no momento, velho.
Tava louco.
Peraí, você tá num planeta que tem Vespa,
A gente já falou sobre isso, velho, não dava.
Mas nenhuma ia dar pra ele.
O Magneto já tinha beliscado uma ali, velho. O Thor já tinha beliscado outra, velho, tem que beliscar alguém, velho.
Eu garanti o meu.
Começa a quinta edição, o Richard dando um ataque de piti, olhando lá pro alto. Não, não! Aí é a nave do Galactus chegando. Fica todo mundo assustado com aquela porra, o Tocha já se aproveita. Já começa a agarrar a mulher, conhece a mulher um segundo.
Não, eles fumam um baseado.
Não, não, antes disso ele já tá...
É um narguile,
É, aí ela vai levar ele pra casa e já começa a fumar um baseado lá com ele.
Fuma um baseado e se apaixona.
É, pois aí ele já tá...
Toda a história do universo e se apaixona por ela.
Isso, e aí eles já estão
sentando. Faz a retrospectiva da série toda.
Isso. Quem diria que o Tocha Humana era maconheiro, né, velho?
Ah, eu queria, velho.
Tem uma cara, pô.
Se alguém ia queimar o mato, seria ele, né, velho?
E uma coisa que é importante no futuro, né? Tá lá o Colossus lá, pensando na Kit, que ficou na Terra e tal, não sei o que. Tava batendo uma falta em geral ali, realmente, como a gente já falou, né?
Agarrando o travesseiro.
Não, e é engraçado que no final da história, não sei se eu entendi certo, mas a saga toda se passa em uma semana. Os caras são muito carentes, velho.
Não, tão mesmo. Se tu parar pra observar bem, eles dormiram uma noite. Teoricamente é 3 dias só, cara. Não é nem uma semana.
É, e os caras tão lá se matando de saudade, de não sei o que. Porra,
cara, é que nem Big Brother, cara. Com 3 dias os caras já estão com saudade da família.
Depois vem o Homem Molecular se amostrando novamente pra Vulcana, né, tal, querendo...
O Homem Molecular é meio Laurentino ali dos vilões, né, cara? Tipo, baixinho, querendo mostrar que é poderoso. Querendo
mostrar que pode, o cacete, só que ele consegue, né?
Tem um momento bullying aí, né? O cara mexe com ele, chama ele de nerd.
Aí o engraçado é que o Batistaca lá da Gangue da Maromba, ele vai pra cima do Homem Molecular e tá esperando a galera vir junto com ele, né? Porque sabe que...
E ninguém vai.
Era só bate e grupo, né,
cara? História, como é que dá o tempo? Acho que vai chover, né?
Pois é.
Não, ele transforma a roupa dele em adamante e não consegue se mexer.
Exatamente.
É, o Vulcano pisoteia a cara dele na lama, velho. É muito
legal. Os outros ficam pianinho ali, sem falar uma palavra. Nisso, eles começam a ver que o Galactus estava começando a armar alguma coisa, né? Tava querendo já realmente...
O que será que o Galactus está fazendo?
Né? Uma grande dúvida, né?
Uma chance. O que o Galactus está fazendo?
Tá pegando sol.
Daí, comida.
Galactus é meio Homer Simpson, né, cara?
Planeta. Zumbi.
Como a série tinha que fazer umas paradas pra edição, né? Já aparece lá um robô do Galactus pra eles enfrentarem, porque tinha que ter pelo menos umas 4 porradas. Eles detonam o robô do Galactus e logo em seguida já vem os vilões pra cima pra sair na porrada mais uma vez com eles.
Tem que entender que nesse planeta não tem muita coisa pra fazer, né? Não tem mulher pra todo mundo, né, cara? Tem que sair na porrada. Tem que
brigar.
Aí chegam os X-Men pra ajudar, e aí eu fico me perguntando se era pra ficar ajudando, pra que eles foram pra longe, né? Só pra aumentar.
Não, eles eram o elemento surpresa, né?
Nessa sequência tem uma épica, né, cara? O Wolverine vai matar o Homem Molecular, que é o cara mais perigoso daquela porra depois do Galactus. E o Ciclope não deixa. Pô,
é
logo
não, não é nessa parte não, isso é depois. Nessa parte o que acontece é que o pé de cabra novamente sendo usado aí pra derrotar o Colossus, né? O Destruidor ataca o Colossus, deixa ele lá na merda, o Ciclope consegue, com um disparo, detonar toda a gangue da demolição.
O que é engraçado é que é o seguinte, né? Os X-Men, eles rebocam todos os vilões sozinhos. Quer dizer que, na verdade, é o seguinte, na escala de poder, é assim, é Homem-Aranha, Vespa, X-Men todos e Vingadores todos, né?
É verdade. É assim. Aí largam o Colossus lá, porque por algum motivo, o professor Xavier já sabia que tinha uma curandeira na aldeia que ia cuidar dele e tal, então podia largar ele lá. E os X-Men vão
legal,
embora.
Né?
Fofo, pra
e
quê?
O Colossus se dá bem de novo.
Que, demora um pouquinho.
Essa curandeira é bem biscate, né? Não, gente?
Ela é bem piranha, porque ela já...
Cara, essa é que pista, cara. Ela até já as GTs são biscate, velho.
Ela é parente da Estelar?
Deve ser um problema dele.
Cara, aliás, toda mulher que aparece nessa série, ela já tá querendo fazer para o romântico.
É bem legal, porque se for observar é o seguinte, primeira aparição dela, ela leva o Tocha Humana pra fumar maconha. Segunda aparição dela, ela já chifra o Tocha Humana e já tá dando pro Colosso.
Enquanto isso, já na sexta edição, a Vespa encontra o Lagarto, que é o personagem mais sem nexo da história, que tinha se perdido do grupo dos vilões e tava lá no meio do pântano.
E vira o bichinho de estimação da Vespa.
É, pois é.
O que o Lagarto tava fazendo no pântano? Caçando perereca?
É, sei lá.
Perereca.
Tava todo mundo fazendo
isso. Ele encontra, né?
Maluco, acho que tava todo mundo caçando perereca nessa história até agora.
Aí, enquanto isso, o Destino invadiu lá a nave do Galactus e encontra também nessa edição o Garra Sônica, que tava piradaço, né, cara?
É o melhor personagem da série.
Porra, é sério?
Eu acho que uma das grandes aparições da série é o Garra Sônica. As partes que ele aparece é muito engraçado.
E aí é que acontece a tal porrada logo depois que eles vão... Olha que ideia genial, né?
Note que a frase porrada é usada de 5 em 5 minutos.
Só tem isso, sério. Tem uma porrada entre os vilões e os X-Men logo depois, né? Porque acontece aquilo que o Vitor falou anteriormente, que o Wolverine vai matar o Homem Molecular e o Ciclope não deixa, né? Dá um tiro na mão.
Prova que o Ciclope tem mais que se fuder, né, cara?
Não, mas ele deixa o Homem Molecular ferrado, né? A Vulcana fica maluca.
Cara, se tu não pode matar, não machuca, velho.
Vocês já estão falando lá na frente, que eu acho que a parte mais... daqui a pouco aparece a dupla Wolverine e Ciclope contra a Rapa.
É, né?
Porque, assim, não, a vampira tá nessa parte aí também.
É, mas realmente a gente pulou uma parte importantíssima, que é a parte furazão da série, né, cara? Que é a piranhinha biscate alienígena lá que vai lá curar o Colossus, que tá... Eu não consigo lembrar da Kit, meu Deus.
Ah, velho, ela nunca prometeu fidelidade.
E ela chega lá alisando ele.
Tá sendo preconceituoso.
É, cara, ela é hippie, é sexo
ela
livre.
Ela nunca prometeu fidelidade.
Amor livre, cara.
Aí já vem o outro agarrando ela na mesma hora, já já sai voando e tal, é, realmente...
Aí, aparece
depois,
um...
quando ele tá lá, que a gente falou, Ciclope, Wolverine contra a rapaziada, né, que é quando...
É Ciclope, Wolverine e Vampira, né, que no Brasil só saiu Ciclope e Wolverine.
A gente vai falar depois disso. Mas é, o Ciclope tem uma ideia que ele tirou ali do cu na hora, né, cara? Ele, de repente, ele, porra, eu tô vendo esses vulcões inativos aqui, eu vou dar um tiro pra ativar essa porra toda. Depois acaba funcionando, aí atrasa o Galactus, ele tem que primeiro resolver a parada de vulcões pra depois consumir o planeta. Mas
bom, mas ele teve essa ideia, cara? Cara, bom mesmo teria sido se tivesse explodido tudo na cara dele, velho.
Não, é, ele vai impedir os vilões de fazer isso,
é, depois ele fala, ah, eu acho que eles estavam certos.
A ideia deles era boa, né? Na boa, esse planeta aí tem alguma maconha no ar, não é possível, velho. Os caras estão fazendo merda, velho.
E aí, os caras que até aquele momento não estavam nem aí pro lagarto, aparecem no pântano lá e entram numa de levar o lagarto com eles e matar a vespa.
Os caras estavam procurando o lagarto?
É, ué.
Muito estranho, cara.
Do nada.
Tem noção nenhuma, cara, essa parte.
Eles dão um tiro, matam a vespa e levam o lagarto com eles.
Detalhe, eles estavam usando uma puta de uma escavadeira, né, velho?
É.
Cara, pensa só, eu vou de escavadeira pro pântano, velho.
Porra, velho. Aparece novamente uma personagem do nada, já na sétima edição, que é a nova Mulher-Aranha.
Tava faltando mulher, né, Leandro? Pô, tiveram que criar outra.
Acho que alguém falou, pô, Jim, a gente tá precisando de mais personagem feminina nesse negócio aí, cara. Só colocou.
É muito macho.
Não vai explicar a origem dela, cara. Ela simplesmente aparece que tava em Denver, que apareceu ali, que é forte, era isso, cara. Eles não explicam nem
como por que o Reed Richards apareceu em camisa na cena, inclusive?
Porque ele Na verdade, o colorista ficou na dúvida se era o Reed Richards ou se era o Ben Green. Ele Mas não é o Ben Green, né? Que eu bem vi lá
atrás. Tava logo atrás.
Caramba, cara. Pra você ter uma ideia, a série era mensal nos Estados Unidos, né? Foi mensal aqui também, quando saiu. Eles ficaram 4 meses, porque desde a terceira edição até a sétima, sem explicar de onde vieram as duas mulheres que o destino arrumou. Aí o Jim Shooter tava pensando em uma explicação, e aí só na sétima revista que ele dá a explicação. Ah, não, é porque Denver foi uma das cidades que o Beyonder levou lá pra compor o planeta todo, né?
É o mais legal é que as únicas habitantes da cidade são as três, né? Porque não aparece nenhum outro humano na história que não seja super-herói, né, cara? Pelo amor de Deus.
Não, aparece um outro. Se aparece, aparece.
Ele chega em Denver. E aí a galera da escavadeira volta lá só pra zoar e dizer, ó, matamos aqui uma de vocês. Aqui. Aí larga e vai embora, cara. É uma gangue mesmo.
Aqui, ó. It-boy, velho.
Aqui, matamos uma de vocês. Pronto. Vamos embora agora. E saem, na moral. Como se nada tivesse acontecido. Eles chegam numa escavadeira que ninguém notou, atirando pra tudo que é lado.
Depois... Detalhe, a escavadeira é maior que as tendas, né, desse cara lá, velho.
Cara, e é um silêncio essa escavadeira, né, cara, porque chegou bem pertinho a hora que acerta a vespa.
Ninguém notou, e aí a curandeira tenta salvar a vespa tá morta, ela não consegue, aí sai toda triste lá, porque não conseguiu. E aí, os heróis, pela primeira vez, pensam em tomar uma atitude. Porra, não é possível, os caras vêm aqui, meu irmão, vêm aqui no nosso pedaço de escavadeira, matam uma do nosso grupo e a gente não vai fazer nada.
Pensamento de gangue também, né, cara. Mandaram uma nossa pro hospital, vão mandar todos eles pro cemitério.
A capital, não, a gente não pode, que a gente tá tomando conta do Galactus.
O que o Capitão América fazia contra o Galactus?
Essa é a pergunta que todos fazem.
Não, então... E detalhe, o Galactus, ele pode ser visto em qualquer parte do planeta. Ele não precisava ficar ali tomando conta
dele. A Mulher Hulk não tá nem aí, ela fica tão possessa de terem matado a vespa que ela tá nem aí, que o Capitão falou pra todo mundo continuar ali. Ela vai na frente, sai, vai embora. Aí os X-Men, que tinham ido embora 2 minutos atrás, resolvem voltar e falam, não, vocês podem ir lá tentar se vingar, porque a gente fica aqui e olha o Galactus pra vocês. Olha que ideia de jirico.
Mas sabe que antes disso os X-Men lutam com uma outra turma, né? Que tá na nave.
Aí foi um encontro casual, porque eles estavam indo lá levar o...
Não, era só pra eles brigar um pouquinho, porque eles estavam meio sem fazer nada ali e tal.
Passaram 4 páginas sem dar porrada em ninguém, velho.
Aí chega o Magneto enrola o Octopus com os próprios braços e tem uma cena ridícula do Octopus correndo com os braços amarrados, assim.
Isso, cara. Ó, essa é a cena onde o Wolverine arranca o braço do Homem Absorvente.
E é só pra mostrar como o Wolverine é fodão, né?
Eu vou mandá-lo de volta pra Oz, em pedaço.
Nesse momento, o Galactus se liga que tem alguém no, na nave dele, tira e expulsa o Destino de dentro da nave como se não fosse nada, né, cara? Joga ele...
É bom lembrar que no meio dessa porradaria toda, né, o Destino tá sempre ali tentando se dar bem, tentando resolver a questão, né, que é o único cara que tenta realmente fazer alguma coisa nessa história toda,
ele
né?
Não cede, ele não entra no joguinho. Ele não entra no joguinho.
É, ele tem a agenda dele lá, ele tem uma agenda própria lá e ele tá seguindo, tentando sair do planeta e tal.
É por isso
que... Na verdade, eu acho que é o único personagem de verdade mesmo, assim, relevante na história toda é ele, né?
É, não, é. Ele invade lá a nave do Galactus buscando esse recurso, né? Alguma coisa ele queria fazer pra ou tomar o poder do Beyonder, ou do Galactus, ou, sei lá, ou... sair do planeta, mas que ele não ia se submeter ao Beyonder, né? Era o único, aliás, ali que pensou nisso.
É verdade.
A mulher Hulk entra lá na... invade lá, louca e assassina, invade lá...
É a única que tem atitude de macho, né?
É, né, cara? A única que tem atitude de macho. Entra lá e enfia porrada sozinho na gangue da demolição toda, cara. Essa série tem uma série de personagens sozinhos enfiando a porrada em uma galera, cara, que eu vou te falar.
Assim, é um tal de nego ficar puto e enfiar porrada nos outros, velho.
É, cara.
Que assim, detalhe, aí tem a desculpa que é briga de mulher, né?
É, a Titânia. Vem, e aí dá tempo da gangue acordar, né, chegar também o homem Modest que tinha colado o braço, né, com o Super Bonder, e aí ele volta pra e sai na porrada, enfim, uma porrada na mulher Hulk, deixam ela desacordada, e aí é realmente o momento em que é a cena que eu falei. Tá lá o Capitão América sentado tomando conta do Galactus, e aí o Professor Xavier diz, não, ó, quando o pessoal começa a dizer, não, a gente quer ir lá, ó, a mulher Hulk já sumiu, eles mataram a Vespa, a gente vai lá, não importa o que você diga, e aí o Xavier diz, não, vai lá que a gente garante. Nós, os X-Men, vamos ficar aqui tomando conta do Galactus. E aí finalmente tem a verdadeira porra em que os heróis realmente saem vencedores, né? Que eles invadem a base dos vilões e tem aquele embate que todo mundo tava esperando e conseguem sair vitoriosos, né? Ao final dessa história acontece o fatídico, eu não vou ficar descrevendo aqui as várias porradas que tiveram, né, nessa história, mas enfim, os heróis invadem a base lá, prendem todos os vilões. A maneira como o Coisa e o Gavião Arqueiro sem o Coisa já tinha se transformado em Ben Green de novo. E o Gavião Arqueiro, sem flechas, dão de cara com Garra Sônica e com Lagarto. E a maneira como eles encontram pra resolver o conflito ali foi simplesmente ridículo, né, cara? Isso não é daquelas coisas geniais, não. O Reed Richards dá de cara com eles brincando de... Como é que se chama essa brincadeira aí?
Bate palminha,
cara. Cara, que ridículo. É uma esculhambação essa série, na boa. Você analisando o cuidado, você percebe que é muito esculhambação, cara.
Cara, assim, na boa, eu tenho pra mim, hoje, lendo, que devia ter alguma droga na atmosfera desse planeta, cara. E ninguém age normal.
Colossus fura azoio e descobre lá que a tal da curandeira tava dando parte da vida dela pra ressuscitar a Vespa. E aí a Vespa volta. Você ficou falando que a Jean Grey foi a primeira a voltar? Não, olha a Vespa aí. A Vespa durante Guerra Secreta.
Ah, mas essa série em Guerra Secretas é... O que os caras morrem e ressuscitam é um atrás do outro.
Verdade, é verdade.
Isso aí daria o tom pra Marvel dos próximos 30 anos.
É, eu acho que foi dali, viu?
Tanto é que outra coisa semente dos anos 90 que surgiu ali foi o uniforme negro do Homem-Aranha, que surge exatamente nessa edição. O Aranha tinha dado lá.
Ah, melhor parte toda a Guerra Secreta.
Os lançadores de teia, ele já tinha dado os lançadores de teia pro Richards fazer lá a super arma pra fugir da montanha. Tava fudido sem...
Os caras deram jeito de neutralizar o Homem-Aranha por umas 3 edições aí, né?
É, pois é, mas...
Tiraram aí... os lançadores de teia do Homem-Aranha e o Homem-Aranha virou um inútil.
E aí ele foi lá tentar arrumar um jeito de ajeitar um uniforme que tava todo ferrado, porque herói não se machuca, né? Herói só rasga o uniforme. Era uma época em que isso acontecia, né? O jeito de mostrar que o cara tava fudido era mostrar o uniforme dele, todo arrebentado, porque não podia mostrar sangue. Aí ele tá lá com o uniforme arrebentado lá e consegue fazer um novo uniforme negro. Mal sabia ele que dali a pouco isso daí ia dar uma merda.
Não, mas explica como o uniforme negro apareceu, né? Os heróis encontram uma máquina que realiza todos os seus desejos.
Não, acho que só faz roupa.
Só produz roupa. É, de acordo com o que o usuário pensa. Só isso. É, só faz roupa também.
É, só que aí
tinha um... Tá, mas tem uma hora que o Capitão América conserta o escudo e não é com essa máquina, né?
Não, calma.
Você tá muito rápido, calma.
Foi o Thor pegando o elmo e a capa, cara, que tinha sido destruído lá na primeira vez que ele enfrentou sozinho a galera da Maromba.
Galera da Marvel.
E aí, eles estão lá, né, naquela, o Homem-Aranha fica animado porque ele fez um novo uniforme e tal. Ele diz que foi influenciado pelo novo uniforme da Mulher-Aranha, que também surgiu uma edição anterior, né?
Mas sabe o que é legal, né? Porque o uniforme negro virou um, né, além, de, obviamente, né, de virar o Venom e tal, mas o design do uniforme era sensacional, né?
Daí os heróis estão lá na base lá dos vilões que eles se apoderaram, né? E o Xavier avisa, pasmem, que o Galactus está se preparando pra devorar o planeta. Fazer o que o Galactus faz, né? E todos se surpreendem com isso. Caramba, mas já, logo agora...
Ninguém vai falar do Homem-Aranha testando o uniforme, que ele fica de shorts.
É, bem mal.
Fica postando. Essas cenas homoeróticas que o Pacas lembra tão bem.
Calção e manga curta pro verão, ele fala isso.
Que merda, velho.
Imagina o Homem-Aranha combatendo o crime de calção e manga cavada.
Porra, já ia perder um pouco o respeito que ele já tinha. E daí o que acontece? O Galactus, essa parte filosofal da história, o Galactus, ele chama, todo mundo tenta derrotar o Galactus, impedir o Galactus, ninguém consegue chegar nem perto do aparelho lá que o Galactus usa pra devorar o planeta, e o Galactus chama o Reed Richards pra um papinho, chama lá pra um papinho na nave, porque assim, me parece que naquele momento o Richards não tava muito convencido de que eles deviam impedir o Galactus de devorar o planeta, não. O Richards pensava logicamente, né, poxa, se o Galactus realmente conseguir fazer o que ele quer, que é ganhar isso aqui e ficar livre da maldição de consumir planetas, a gente tá salvando todos os outros planetas que ele venha consumir daqui pra frente, né, cara? O Richard pensa logicamente. Só que aí, né, vem aquela, os heróis são heróis, mas pô, mas aí vai sacrificar todo um planeta e a gente tá nesse planeta também e tal. Fica aquela... É um momento filosófico, né, de discussão.
Tem um outro detalhe também, né? No meio ali da... Quando os heróis começam a atacar o Galactus, o Red Richard se junta, né, com eles. Aí o Capitão pergunta, por que você voltou? Pô, pensei melhor, minha mulher tá grávida, eu vou ter um filho e eu não quero morrer aqui sem ver eles.
É, chupem todos os outros planetas, bilhões de pessoas grávidas e etc, que o Galactus vai destruir depois que sair.
É, todo herói tem o seu ponto fraco. Esse
ponto fraco, né, tem seu momento.
Não, e é legal lembrar que enquanto essa porrada aí dos heróis com o Galactus tá rolando, tá lá o Dr. Destino, né, dele, resolvendo lá dele.
Ele teve um, né, momento emo, né, que não, já era, faz o que quiser, eu não tô aí, de repente teve um estalo, dá um estalo no cara. A história é sensacional por causa disso, dá um estalo nele, ele vai, não, peraí, tive uma ideia. E aí a ideia dele era simplesmente retalhar o Garra Sônica, ele fatiar o Garra Sônica em pedacinhos e depois, sei lá, usar ele pra, no momento...
Ele faz umas lentes lá, né?
Isso.
Pra absorver a energia do Galactus a hora que ele começa a usar o poder dele pra consumir a nave, né? Porque, na verdade, os heróis lutam pra evitar que ele consuma o planeta, e aí, não tendo outra alternativa, ele acaba consumindo a própria nave.
E aí ocorre aquilo que a Mattel pediu pro Jim Shooter, que era trocar a armadura do Destino. Depois que ele absorve o poder lá da nave do Galactus, ele, a primeira coisa que ele faz é mudar o design da armadura pra ficar um pouco mais high-tech, né? É, um pouco mais high-tech, eu diria. Que era o que os pesquisadores da Mattel descobriram que os consumidores iam querer. E aí ele parte pra enfrentar o Beyonder com o poder do Galactus. E aí eu me pergunto, o Galactus com o poder dele já não tinha tomado porrada do Beyonder? Por que que o Destino achou que fosse se dar bem nessa, né, cara?
Não dá pra levar em consideração essa série porque ninguém tá no seu juízo perfeito.
É, pois é.
Então, boas ideias não são permitidas.
Ele primeiro toma um pau do Beyonder e aí ele volta pra Terra e diz, não, peraí, eu preciso de mais energia, preciso da ajuda dos heróis, me ajudem a derrotar o Beyonder. E aí só o Magneto é que se propõe, não, realmente, é verdade, vamos ajudar ele e aí a gente realiza todos os nossos desejos. E aí eu posso fazer um mundo em que os humanos e mutantes vão viver em paz. E aí eu me pergunto, esse não era o sonho do Xavier? O sonho do Magneto não era que os mutantes dominassem os humanos e foda-se?
Eu tô falando se os dois têm um caso.
É, pois é. E daí ele é o único a se propor a ajudar o Destino, só que os outros não deixam, né? E o Destino vai embora. O Destino, ele do nada consegue vencer o Beyonder e toma o poder dele pra si. Como?
Não, o mais legal é que é o seguinte, cara. O Dr. Destino, ele tem um braço arrancado, uma perna arrancada. Ele é, tipo, dissecado pela metade. Aí ele vai lá, aperta um botão na armadura dele e tudo fica bem.
Eu tô aqui, tô dissecado, tô aqui destruído, mas você tinha que ter visto outro cara, né? É. A primeira coisa que ele faz é dar uma ajeitada na cara, né? Ele era todo retalhado, descobriu que não precisava usar mais máscara. Os vilões... É. Aí sim, o Homem Molecular se liga que ele não precisava ficar lutando em planeta nenhum. Ele podia simplesmente pegar Denver e voltar com Olha como é que esses vilões são bonzinhos. Eles são os únicos que estão preocupados com a cidade de Denver. Que foi lá, cara. Eles são os únicos, cara. Eles pegam a cidade de Denver toda e levam de volta pra Terra. O Homem Molecular faz isso. Não foi o Capitão América, não foi o Reed Richards, não foi o Homem-Aranha, não foi, não. Foi os vilões que estavam preocupados com as pessoas lá de Denver, que estavam no planeta lá jogados.
Ninguém tá nem aí, velho. Nem quer fumar maconha e pegar alienígena, velho.
Pois
longe
é.
Longe de casa, longe da mulher, velho. Os caras querem zoar.
Começa a ter aquela coisa, o Beyonder vai dominando diferentes personagens, né? Começa lá pelo Hulk, depois vai pra Mulher-Aranha e aí ele vai passando. Só que nesse momento na história não explica que é o Beyonder, né? Só uma luz que...
Você já deu spoiler.
Eu já dei spoiler aqui. Desculpa.
Agora você nós demos spoiler. Nós contamos a história inteira. Agora foi spoiler.
Agora foi spoiler.
Tem a cena... Cara, essa cena é ridícula demais, cara. Eu tenho que comentar isso. A alienígena piranha lá acorda à noite e vem o Colossus todo sensual andando nas sombras em direção a ela com flores. Vai tomar no cu, cara. Ninguém vai de a madrugada de uma pessoa lá andando sensualmente com flores na mão e ela fica toda feliz e aí ele, pronto, vou comer, beleza.
Como a alegria de pobre dura pouco, tem a reunião lá com o Dr. Destino. Aí o Dr. Destino resolve, tipo, quer saber? Vocês não querem se aliar a mim? O que, que ele faz?
Mata todo mundo, cara.
Se você acha que cair uma montanha é a pior coisa que pode acontecer, imagina o raio do Independence Day, velho.
Exato.
É, saco, velho.
Oh, mas essa página é muito legal, né?
Porra, destrói todos eles, né? Mata todo mundo.
É, frita todo mundo, né?
A reunião em si é muito legal, né? Porque os heróis estão lá, aí o Capitão América dizendo, não confio no Dr. Destino, a gente tem que ir pra cima dele. Só que a gente só vai se todo mundo disser sim. Aí chega todo mundo dizendo sim, aí chega no Colossus, fala, não sei, sabe? Acho que ele ia ser uma coisa boa,
acabei
de,
né? Comecei uma coisa agora legal com aquela alienígena ali, pô, super fiel, acho que comigo é sério.
Eu vou tirar ela dessa vida, né?
É, exatamente. Um
diferente. Vou tirar ela dessa vida.
No final ele tá, me desculpe, mas a minha resposta é sim. Aí... Aí vai e explode todo mundo.
Pronto, matou. A gente esqueceu de dizer que o Beyonder que tava pulando de corpo em corpo foi pro Garra Sônica. E aí o Garra Sônica começa um perigoso jogo mental lá com o Destino, falando, bom, eles podem ter morrido, mas isso não foi bem isso que aconteceu. Aí o cara, pô, mas eu não posso ficar pensando muito nisso. Se eu ficar pensando muito nisso, pode ser até que, como eu sou onipotente, eu mesmo faço isso acontecer. Aí o cara, mas de repente a curandeira pode ter ido lá e salvado todos eles. Não pode? Será que isso não poderia ter acontecido? E aí o Destino começa a ficar nervoso com aquilo, vai entrando na pilha do Garra Sônica. Não dá pra entender, cara, um sujeito super onipotente entrando na pilha de um débil mental. Essa história tem coisa assim que não dá pra levar a sério, cara.
O Dr. Destino, ele foi vencido por uma trollagem.
Exatamente, cara. O cara começa lá a botar pilha, aquela pilha errada, ele foi vencido por uma pilha errada. O cara começa a falar aquilo, olha, mas isso não pode não ser bem isso não, aí pode ter sido outra coisa. Aí fudeu. Aí, além de ter colocado pilha errada, ainda pede pro cara parte do poder dele. Me dá aí parte do teu poder que eu vou então te ajudar a derrotar essa galera aí. Que você mesmo ressuscitou por causa da minha pilha errada. Aí vem o Capitão América, aquela cena com o escudo quebrado, né? Pra lutar contra as criaturas que o Garra Sônica manda contra os heróis. O que também não faz sentido nenhum, né? Porque se o Garra Sônica tava sendo controlado pelo Beyonder, por que que ele ia mandar criaturas contra os heróis, né? Mas tem que ter 4 porradas por edição, no mínimo. Então tá aí.
É a cota.
É a cota de porradas aí.
E durante essa porradaria tem uma das cenas também mais ridículas de toda a série, né? O Garra Sônica ressuscita o Ultron, né? Aí o Ultron tá lá metendo o cacete nos heróis, né? Toma porrada do Thor, não sei mais de quê, só fica meio amassado. Aí, de repente, lá no meio, ele se desmantela sozinho e sai a Vespa de dentro dele, falando, não, eu fui lá dentro, puxei uns fios, peguei umas coisinhas.
Não, mas ele não tinha um reator nuclear dentro dele?
O Tron sempre deu um tremendo trabalho pra todos os Vingadores, todas as vezes que apareceu. Dessa vez, a Vespa sozinha entrou lá, tirou uns fios aqui.
Agora, só me explica uma coisa. Todos os heróis foram destruídos pelo raio mortal do Dr. Destino e tal, né?
Isso é.
Teoricamente, estaria todo mundo fudido. É. Só que na hora que eles estão atacando todo mundo, tá todo mundo, tipo, beleza, normal. Só o Capitão América com o escudo quebrado.
É verdade, não? O elmo do Thor tava lá perfeitinho, a roupa de todo
mundo. Todo
mundo a roupinha certinha, direitinha. Só o Capitão América se fudeu, velho.
E aí vem o Capitão América atacando o Destino também numa cena totalmente sem sentido nenhum. O Destino mata ele umas 30 vezes e ele volta, cara. Não dá pra entender. O Destino tava inseguro. futuro, não sabia se estava matando mesmo. Aí, novamente, acontece aquela coisa do morte e ressurreição, né? O cara morre mais 3 vezes ali antes de chegar no destino. E aí revela-se que o Beyonder, que tinha entrado no corpo do Garra Sônica, e o Beyonder recupera o poder dele, transforma a armadura do destino normal, na medieval, como era, e acabou. Simplesmente somem o Beyonder, destino e Garra Sônica. Deixa o Capitão América lá olhando pro nada. O Colossus vai lá se despedir da esposa dele, né? Super fiel, mulher de todas as horas.
Que acabou morrendo nesse meio tempo todo, né?
É, porque... É,
parece o Hulk de com a perna quebrada.
Não, é verdade.
O Hulk de muletas,
cara. Isso não dá pra entender, porque assim, na hora que eles estão invadindo lá pra poder pegar o destino, ele tá bem, né? Aí naquela porrada com aqueles monstrinhos é que o Hulk se fode, é isso, cara?
É, mano.
Ele toma um raio mortal que mata todo mundo e tal de uma vez só e não acontece nada. Depois, lutando contra os monstrinhos, ele quebra a perna.
Peraí, alguém me explica, o desenhista tava com preguiça, né? Porque a cena dos monstrinhos é 2 splash pages, assim, cara. É a cena de mais destaque na série inteira.
Pois é.
O desenhista tava com preguiça, né? Ele queria acabar logo essa porra, mais uma parte.
Tinha muito o que contar também, né, cara? Essa
era uns monstros mal desenhados, cara. Era uns monstros, tipo, redondos, assim, cara, na boa.
Não, mas essa edição,
não tinha,
cara,
detalhe nenhum, assim, velho.
Não tem muito o que contar, não. Na verdade, a edição tinha... A história mesmo acabava lá na 10, né, cara? Não tinha muita coisa pra acontecer, não. Eles foram enrolando. E aí tem a clássica cena do Capitão América refazendo o escudo com a força de vontade dele, né?
Bom, você tem que ver que o Capitão América resistiu ao Encantor lá, na hora. Lá pra trás, no meio da história, ela domina o Hulk, mas não consegue dominar o Capitão América.
Ah, velho, tudo bem, mas a menos que ele tivesse o anel do Lanterna Verde, a força de vontade dele e nada, dá no mesmo, cara. O que, que não, isso tem a ver com reconstruir o escudo, cara?
Os resquícios do poder do Beyonder poderiam fazer. E aí vem lá o Xavier. Cara, eles conheceram. Não é sacanagem, não. O Colosso deve ter conhecido aquela mulher que tava saindo com o Tocha Humana. Por quê? 2 segundos. E tava lá se acabando de chorar. Eu ia tirar ela desse lugar. Eu ia fazendo. Porra. Aí ele vem lá, dá mão de discurso. Não, você tem que valorizar o que vocês viveram aqui. O Tocha Humana não, né? O Tocha Humana tava se fudendo pra mulher. Tava nem aí.
Tocha Humana é um moleque piranha, né? Sabe tratar esse tipo de, né?
É, pois é. Aí os X-Men voltam, tem lá aquela coisa do Lockheed, né? O dragão da Kid, que foi esquecido por toda a série. Aparece só na cena final com uma fêmeazinha.
Arruma um uniforme amarelo pro professor Xavier.
Do nada, arruma uma também um uniforme do Quarteto Fantástico pra Mulher Hulk. E o Coisa decide ficar no planeta pra dar mais um tempo. Porque no planeta ele podia voltar a ser o Ben Green
E ficar sozinho,
do nada, né? O cara reclamava.
Não faz sentido
agora nenhum, agora é. que ele podia voltar a ser o Ben Green, queria solidão.
Exatamente. Aqui eu posso voltar a ser eu mesmo. Sozinho.
Às vezes no silêncio da noite.
Forever alone. E aí termina a história. Só que antes da gente terminar esse quadro em cast, a gente não pode deixar de falar maravilhoso trabalho que a Abril fez aqui. Por que eu digo maravilhoso? Aí vocês vão cair de pedra em cima de mim, dizendo que é um absurdo eu estar falando isso. Não é não, cara. A Abril, ela foi obrigada, para os leitores que não sabem o que aconteceu, a Abril, ela foi obrigada a publicar Guerras Secretas aqui pela Gulliver. A Gulliver tinha comprado os direitos lá da Mattel e obrigou a Abril a publicar a série, porque ela ia lançar a linha de bonecos. Não tinha sentido lançar a linha de bonecos sem a série. Tanto é que a Abril teve que publicar com o nome de Secret Wars, né? Não pôde nem traduzir a série porque a linha de bonecos era Secret Wars. E aí, o que que eles fizeram? Tiveram que lançar naquele momento. Só que, amigo, a cronologia aqui no Brasil tava ainda muito atrás de toda essa história.
Tanto que no final da série, se você pegar o original em formatinho, eles dão um jeito do Homem-Aranha voltar ao uniforme. Isso. E a Tempestade também.
Eles pegam os desenhos.
Pra poder retomar as histórias.
Isso.
É como se o Edith usasse algum equipamento lá que fizesse reverter todas as alterações que, entre aspas, o Beyonder teria feito, que seria...
Detalhe, o Xavier volta a ficar cadeirante, né?
Exatamente. Edith é legal pra caramba, né, cara? Edith é super amigo. Filha da rua, velho.
Cara, eu posso andar, não pode mais não, tá errado. Mas
ainda tá errado isso aí. Foi o Beyonder que fez.
Tá em desacordo com a cronologia, velho. Cadeira de roda.
Mas eu acho que foi muito coerente da Abril, porque se ela publicasse do jeito como era a história, ela era obrigada a publicar, ponto. E se ela publicasse da forma como era a história, ninguém ia entender nada, né, cara? Ia ficar muito à frente. E eles conseguiram um feito que foi esconder durante uma série de 12 números duas personagens, cara. Eles conseguiram esconder a Capitã Marvel, que ainda não tinha surgido no Brasil na época, e a Vampira. Os caras conseguiram fazer várias cenas ali, alguma misturada entre os desenhos pra não deixar as duas aparecerem. Cara,
não, por que a Vampira não podia aparecer?
Esconder não. Esconder não. Elas foram limadas mesmo.
Exatamente.
Né? Reescreveram os livros de história, né? Até porque, vamos falar a real, né? Elas não têm grande relevância pra história, né? Elas têm algumas cenas ali. Então elas foram facilmente substituídas.
Quem é que tem, relevância nessa história?
É o Dr. Destino.
Não, se você for pegar, tem o Doutor Destino, que eu acho que é o grande nome da história toda, né? Ele conduz a história. De resto, os outros estão todos um pouco abaixo, né? O Capitão América tem muito destaque, é o líder e tal, e acho que realmente acho que começou ali esse papel dele de ser o maior líder estratégico e combatente do universo Marvel. Acho que isso aí que tenha solidificado essa imagem aí pros leitores e pra própria Marvel, né? E de resto, todo mundo ali passa, né? Mas...
Uma outra alteração que a Abril fez é que, cara, eles mudaram a cor do Homem de Ferro, cara. O Homem de Ferro era o Jim Rhodes nessa época, não era o Tony Stark. Tanto é que em todos os momentos em que aparecia um gênio, alguém ia falar de algum inventor, de algum gênio, era o Reed Richards ou o Banner. Ninguém citava o Stark justamente porque no original não era o Stark, né? Era o Rhodes. E algumas cenas, que era o Jim Rhodes, um personagem negro, a Abril transformou em branco, cara. As cenas,
sei lá. Era
uma clareada. Como é que pode? Pularam parte em que ficava mais nítido, né, de que não era o Tony Stark. Fizeram isso também com a participação de outros personagens, né?
É, tem inclusive um diálogo, né, do Jim Rhodes com a Capitã Marvel, que ele
tava imagina, né?
Tal, quer dizer, era ficou completamente, né?
Não podia ter, né?
No original tem um diálogo, a gente só sabe que é o Rhodes, quando o Reed tá consertando o par da armadura dele, ele foi, pô, tá surpreso de ver um homem negro embaixo da armadura?
É, pois é, mas no que
original abriu, Não é assim, né?
Eles mudam o diálogo e colocam...
Não, aliás, a questão de mudar diálogo ela é recorrente em toda a série, né?
É verdade.
Se você pega, por exemplo, a personalidade da Tempestade, né? Logo no começo, logo na primeira edição, já fala, no original da Abril, né? Fala, eu mudei de aparência, mudei de personalidade.
Ela ficou mais agressiva.
Estou mais agressiva. E em vários momentos ela fala, estou indo contra a minha índole pacífica.
É, né? Quando na verdade, pro ouvinte entender, nessa época, a Tempestade no Brasil ainda tinha aquela personalidade mais pacífica, mais, sei lá, do início dos X-Men, né? De Deusa das Tempestades, do início dos X-Men, né? Pacifista, sem querer agredir a ninguém e tal, aquela história. Eu acho que, como eles eram obrigados a fazer aquilo, eles fizeram o melhor que eles puderam. Eu tô falando realmente sério, não tô zoando, não. Eu acho que eles tiveram que fazer a coisa e tentaram fazer da melhor forma que tinha.
Nesse ponto, assim, eu acho que eu concordo com você.
Isso. Sabe o que é muito engraçado é que, assim, dessas mudanças todas que a Abril faz, é a mesma Abril que um tempinho, uns 10 anos depois, pulou acho que uns 2 anos de história pra contar a morte do Super-Homem quase que junto com a gringa.
E não mudou, né? Não fez nada.
Não mudou nada.
De mercado. E não até ganhou nada. Dinheiro depois vendendo a T do Aranha com a versão original. Né?
Não, eu sei, mas é que na época eu acho que a coisa foi feita. Era a primeira vez que tava acontecendo uma coisa assim e tal. Aí eles resolveram criar uma cronologia tupiniquim. Né? Criar uma cronologia própria aí pra...
Eu acho que isso também é um pouco fruto do tempo, né? Naquela época, a gente não tinha essa...
Não tinha internet.
Tinha internet, você não tinha informação. Então eles podiam fazer, eles ficavam bem, bem tranquilos de fazer uma coisa dessa, porque ninguém percebia que a história estava sendo
alterada. 86, amigo, 86. As pessoas no Brasil não tinham nem telefone, quanto mais internet, cara.
Então, é assim, é errado. Tem um motivo? Tem. Então, vai ficar naquelas,
a
né?
A verdade é que eu li a história amarradão na época, quando eu era moleque. Adorei a história. Ficava, porra, imagina um moleque de 8 anos lá, 9 anos na época, eu lendo isso daqui. Porra, eu delirava com as porradas, com tudo e tal.
Acho que todos nós, né?
Exatamente.
Acho que até hoje a gente gosta.
A gente tá malhando, mas é a reação de todo mundo.
A gente tira sarro porque hoje, né, olhando com os nossos olhos de 30 e poucos anos, é...
20 anos de quadrinho nas costas.
Exatamente. É um ridículo. É sempre bom lembrar que eu acho que esse é o primeiro de uma série aí que a gente vai
analisar as grandes sagas.
Grandes sagas, né, que dos quadrinhos e essa, assim, um pouco pela importância histórica, um pouco por...
Porque a verdade foi a primeira, né, a primeira dessas mega sagas, né?
É, exatamente. E aí, mas tem outras do mesmo período, né, porque a gente tá falando dos anos 80, né, então a gente tem coisas no quilate de um Cavaleiro das Trevas, de um Ano 1, de uma queda de Murdoch e por aí vai, né, que em matéria de qualidade, de relevância, são superiores.
Mas a gente tem que lembrar que Guerras Secretas veio antes dessa época, né? Então...
Exatamente, ela era uma outra época de quadrinhos, né, se você analisar todos os quadrinhos da época, se você pegar um título do Capitão América, eram essas ideias meio simplesinhas, meio basiquinhas e tal. Então a gente também não pode... A gente tá malhando de brincadeira porque a gente não...
É uma diversão olhar dessa forma, né? A verdade é essa. Não é que nenhum de nós aqui não goste, eu pelo menos acho que todo mundo aqui gostou da história Guerras Secretas. Todos nós achamos, como a gente falou antes, massa véio. O que a gente fez aqui foi uma grande brincadeira, assim, fazer um papo descontraído, né? E realmente falar sobre a série. Acho que isso a gente conseguiu, né? Pelo menos a parte descontraída ficou boa.
Se alguém ainda não leu Guerras Secretas, não precisa ler, porque a gente já contou tudo.
Exatamente, né?
Não, não... Os mínimos detalhes.
E se alguém ainda não leu Guerras Secretas, por que clicou na porra do quadro enquete sobre Guerras Secretas, né, cara?
Isso é pertinente. O que tu tá fazendo aqui se não leu Guerras Secretas?
Até agora. Ó,
pra avisar, tem não spoiler, aprendeu viu? Ainda que o quadro enquete não é pra informar, é pra comentar, caralho.
Bom, então é isso. Acho que a gente pode fechar. Então a gente se despede aqui e o selo Grandes Sagas continua, né? A gente não decidiu qual é a próxima, mas vamos ver aí o que vem pela frente.
É que a gente tá em crise aqui, tentando decidir.